início à nossa reunião. Antes de entrarmos na segunda parte, dar aqui duas notas, uma relativamente às substituições. Portanto, a deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Sofia Andrade, será substituída pela deputada Mariana Vieira da Silva. Do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Miguel Guimarães será substituído pelo deputado José Lago Gonçalves. Relembrar que já terminou o prazo para envio das perguntas e estão em falta os seguintes grupos parlamentares: PSD, Chega, PCP e CDS. Os meninos que se portam mal. Portanto, eu estive aqui a falar com os serviços e quem não entregar até dia 9 de março, nós entendemos que prescindem dessa possibilidade, está bem? Portanto, 9 de março como última data possível para nos fazerem chegar as perguntas por escrito. Deputado Mário Amorim Lopes, faça favor.
Senhor Presidente, só para esclarecer o que é que acontece a quem já entregou as perguntas e cumpriu o prazo. O nosso prazo é também estendido, podemos reformular algumas, porque são mais 6 dias, não é?
Claro que sim, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, deu a palavra.
Sim, Sra. Presidente, era para agradecer a extensão do prazo concedido. De facto, o nosso grupo parlamentar remeteu à mesa da Comissão um e-mail que pedia a prorrogação do prazo até dia 10. Portanto, vejo com satisfação que tenha sido passado para dia 9 e, portanto, agradeço essa prorrogação.
Não chegou aqui à mesa a informação do dia 10. Esse e-mail não fazia menção à data. Porém, o e-mail foi distribuído, mas não fazia, não indicaram nenhuma data. Nós é que aqui entendemos que, portanto, o dia 10 são jornadas parlamentares do PSD. Entendemos que, para não adiantar mais, fecharmos no dia 9, ao final do dia, está bem? 18 horas. Vou então passar para a primeira parte, com ponto único, discussão e votação de diligências instrutórias adicionais solicitadas pelos deputados do Grupo Parlamentar do Chega. Eu vou passar a palavra ao deputado coordenador, Pedro Frazão, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. Muito brevemente, não creio que tenha lugar a grande apresentação. De facto, trata-se de um requerimento para solicitação de documentação acessória, parte dela que foi referida em audições anteriores, e a segunda parte, os anexos de que constam mencionados no relatório da CTI, mas que não estão disponíveis e que nós, no nosso entender, achamos que seria pertinente vermos esses documentos que estão referidos na sua originalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vou então ir ao encontro do depoente, Dr. Albertino Ventura. Faça favor, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para apresentar um requerimento oral. Eu sei que vou insistir em algo que já foi aqui discutido e votado, mas parece-nos, de facto, de uma enorme importância, que era que um dos depoentes que está para audição escrita passasse à audição oral. Eu estou-me a referir ao Coordenador-Geral da Delegação Regional Norte do INEM, Miguel Ângelo Santos, que escreveu um e-mail, eu creio que está na posse de todos, que põe em causa aquilo que decorreu da primeira audição do Sr. Presidente do STEP, e que, portanto, deveria ser confrontado pessoalmente e não por escrito.
Está a referir-se ao Dr. Miguel Ângelo Santos?
Precisamente.
Muito bem, sim. Vamos votar então amanhã esse seu requerimento, está bem? Vou então buscar o depoimento. Muito boa tarde novamente. Dou as boas-vindas ao doutor Albertino Ventura, que está nesta CPI na qualidade de Diretor Nacional dos Bombeiros, integrado na estrutura da ANPC desde fevereiro de 2025. E pergunto ao doutor Albertino Ventura se pretende usar do tempo inicial para fazer uma primeira intervenção. Tem que ligar.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado. Não, é só 30 segundos, só para agradecer o reagendamento da minha audição, que não pôde ser quando me convocar, só para agradecer. Muito obrigado.
Muito bem, então, prescindo do tempo para a intervenção inicial, vamos passar de seguida já à ronda dos partidos, é isso? Muito bem, está familiarizado com a grelha de tempos que vamos utilizar? Muito bem, só para dar nota de que o seu tempo indicativo vai estar a ser visível ali naquele painel, à sua direita. Consegue ver bem? É meramente indicativo, mas pronto, convém ir dando um olhinho. Quem inicia esta ronda pelos partidos, nesta audição, cabe precisamente ao Grupo Parlamentar do Chega iniciar. Vou passar de imediato a palavra ao deputado Rui Cardoso.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Albertino Ventura, Diretor Nacional de Bombeiros, integrado na estrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Inicialmente, no dia 25 de janeiro de 2024, o Sr. Doutor foi nomeado, por um despacho que aqui tenho, para exercer funções de adjunto do gabinete do Presidente da ANEPS, o Brigadeiro-General Duarte da Costa. Esta primeira nomeação aconteceu numa altura e numa fase de crescente pressão sobre o sistema integrado de emergência médica, com constrangimentos operacionais a verificarem-se no INEM, naquele inverno, e com uma necessidade de clarificação das responsabilidades e de coordenação entre o INEM, responsável pela regulação clínica, a ANEPS e os operadores do terreno. Confirma isto?
Boa tarde, obrigado. Confirmo, foi nomeado. A pressão acaba por ser a quase constante, infelizmente, existe a quase sempre pressão.
Posteriormente, no dia 3 de fevereiro de 2025, através de novo despacho, o Sr. foi designado em regime de substituição para o cargo de Diretor Nacional de Bombeiros na ANEPS. Esta nomeação, por sua vez, ocorreu após a exoneração da doutora Susana Silva, também através de despacho, após as greves de outubro-novembro de 2024, após também as conclusões do relatório da IGAS e naquilo que poderíamos designar como um momento de reconfiguração interna do INEM e do próprio sistema. Também confirma isto?
Confirmo, foi efetivamente nomeado. Sim, e a pressão do INEM, acho que é suavemente conhecido, infelizmente, por todos.
Muito bem, gostava de perceber consigo se considera que estas exonerações, estas nomeações, estes despachos sucessivos que vão sendo emitidos, se demonstram apenas falhas individuais e, por conseguinte, apenas substituições administrativas vão sendo realizadas, ou se, em sentido contrário, pela sua frequência, pela sua recorrência, não são antes sintoma de um problema estrutural do próprio modelo organizativo.
O senhor deputado está-se a referir às nomeações do INEM, certo? Peço desculpa. As constantes nomeações está a falar do INEM.
Não, estou-me a referir aos despachos de nomeações no âmbito da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Não vejo que esteja a haver constantes nomeações. O ter estado no gabinete do Presidente, à altura, o Sr. General Duarte Costa, é um gabinete de apoio, e depois, quando fui nomeado para Diretor Nacional de Bombeiros, a engenheira Susana Silva estava no lugar, eu não quero falhar nos tempos, mas há 4, 5 anos...
Então, considera ou não que a exoneração da anterior Diretora Nacional de Bombeiros contribuiu para esclarecer responsabilidades ou para diluir responsabilidades dentro da própria organização do sistema?
Senhor Deputado, nós sabemos que a Direção Nacional de Bombeiros, no que concerne à estrutura INEM, tem uma ligação muito, muito ténua. Uhum. Não acho que não haja corrupção uma coisa com a outra, não é?
Hoje, cerca de um ano que ocupa as funções de Diretor Nacional. Gostava de perceber se ao longo deste tempo a ANEPS passou a ter um papel reforçado ou se apenas se mantém como uma estrutura de enquadramento dos bombeiros, digamos assim.
Senhor Deputado, no que concerne a isto, se eu entendi bem a pergunta, efetivamente é público que a ANEPS vive neste momento um período de, no que concerne à lei orgânica, está para sair uma lei orgânica, portanto, que já foi anunciada que irá sair. E isso por si só, efetivamente, causa alguma instabilidade, digamos assim, não sei se será a palavra mais adequada, mas como é óbvio, se vai haver alterações legislativas, há sempre alguma fragilidade no sistema.
Pode então ajudar-nos a compreender um pouco melhor quais são as suas funções, quais é que são as suas competências e a forma de articulação entre o INEM, a supervisão da capacidade operacional dos bombeiros no âmbito da emergência pré-hospitalar? Pode explicar-nos um pouco melhor quais são as suas atribuições nesta matéria?
Senhor Deputado, obrigado pela questão. A atribuição da Direção Nacional de Bombeiros no que concerne à área mais operacional praticamente não é nenhuma. A parte operacional, digamos, está mais tutelada pela estrutura operacional da ANEPS. A Direção Nacional de Bombeiros, no que concerne à parte operacional, não tem ação direta. A parte que a DNV tem em relação ao INEM poderá ser as ações de formação, que mesmo assim é tuteladas pelo próprio INEM, as regras são impostas pelo próprio INEM, nem é pela Direção Nacional de Bombeiros. Não sei se consegui responder.
Eu confesso, fiquei sem perceber muito bem quais é que são as competências, quais é que são as atribuições, porque uma vez que não tem esta componente da ligação operacional, então ao fim e ao cabo, qual é a sua razão de existência, não é? Para que é que serve, então? Se esta é uma dimensão fundamental, não é?
No que concerne, não é, a Direção Nacional de Bombeiros, dentro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não tem componente operacional. Portanto, a componente operacional dos bombeiros, dentro da ANEPS, é feita pela estrutura da própria ANEPS. Portanto, há um comandante nacional, há os adjuntos, os comandantes regionais e os comandantes sub-regionais. Estes elementos é que coordenam a atividade dos bombeiros no que concerne à parte operacional. A Direção Nacional de Bombeiros tem um papel mais administrativo no que concerne à formação, não é? Aliás, as competências da Direção Nacional de Bombeiros estão explanadas na lei orgânica da autoridade.
Muito bem, gostava ainda nesta primeira ronda de tocar noutro assunto, que tem que ver com o modelo do sistema integrado de emergência médica. Gostava de perceber se dependia estruturalmente da disponibilidade dos bombeiros para assegurar grande parte da sua ação operacional, se é que me pode responder.
aquilo que souber, responda tudo, mas não compreendi. Podia, não se importa de repetir ou de reformular?
Sim, se aquilo que era a capacidade do sistema de emergência médica pré-hospitalar estava em grande parte dependente ou estruturalmente dependente daquilo que era o trabalho das corporações de bombeiros e se isso representava em si próprio uma debilidade do sistema, dado que, enfim, do ponto de vista daquilo que nos tem sido relatado nesta CPI, existiam vulnerabilidades do ponto de vista desta operacionalização.
Senhor deputado, sim, é assim, a resposta à emergência médica em Portugal está muito assente nos bombeiros, isso claramente, tudo que é emergência, tirando a parte de policial, digamos assim, em termos de proteção civil, é suavemente conhecido que são os bombeiros, mas não é só na emergência médica, nos incêndios, é transversal, sim. O INEM tem uma estrutura própria, mas no que concerne à capacidade de resposta do INEM é reduzida, não é? Digamos que os bombeiros e depois a Cruz Vermelha são os parceiros de excelência do INEM.
Parceiros de excelência, mas não, que não têm sido devidamente valorizados e cuja função não tem sido efetivamente valorizada.
Sim, a Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a incitar uma série de reuniões, portanto, isto é público, tem vindo a incitar uma série de reuniões com o senhor Presidente do INEM para valorizar este trabalho que é desenvolvido pelos bombeiros.
Tem ideia do valor que está em dívida às corporações de bombeiros por parte das instituições públicas? É que o Dr. António Nunes, numa audição que aqui realizou nesta comissão de inquérito, falou em valores de 33 milhões de euros, que são números absolutamente assustadores e com um impacto muito significativo, e que era importante perceber se o Sr. Doutor, enquanto Diretor Nacional de Bombeiros, tem noção desta dimensão.
Para terminar,
termino já, Sra. Presidente, e se estas vulnerabilidades impactam também naquilo que é a vida direta das comunidades e também do socorro que é prestado.
Senhor deputado, eu concordo com aquilo que diz. No que concerne a valores, eu não tenho valores presentes, porque não passam por mim, mas acomodo qualquer valor que me dê. Portanto, também é muito, há aqui uma área muito flutuante, não é? Muito dinâmica, não é? Basta o INEM ou outra instituição qualquer não pagar um mês ou dois meses para os valores se tornarem abismais. E é óbvio, como em nossas casas, se não houver o retorno financeiro devido, que qualquer instituição tem dificuldades depois no dia-a-dia para gerir. Tem vencimentos para pagar, tem os compromissos com os fornecedores e é óbvio que isso é limitativo, não é?
Muito bem, vamos então passar ao grupo parlamentar seguinte, do Partido Socialista, André Rijo, 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Albertino Ventura, tive a oportunidade de consultar a sua nota curricular, publicada no Diário da República, e verifiquei que Vossa Excelência tem mestrado em gestores de emergência e socorro, pós-graduação em Proteção Civil, pós-graduação em Gestores de Emergência e Socorro e Licenciatura em Segurança Comunitária. Sr. Doutor, a primeira pergunta que queria fazer é como é que avalia o facto de o atual Governo da AD, no seu Plano de Emergência e Transformação da Saúde, ter omitido um eixo específico para tratar da emergência pré-hospitalar e o INEM?
Boa tarde, Sr. Deputado. Está a referir ao eixo saúde, não só o INEM, né? Portanto, na área da saúde temos mais serviços que os bombeiros fazem, não é, não é só a parte do pré-hospitalar, temos também o transporte de doentes não urgentes. Portanto, está-se a referir especificamente ao INEM. Peço desculpa.
Eu posso concretizar, Sr. Doutor. O Sr. Primeiro-Ministro, de uma forma pública, anunciou em campanha eleitoral que iria apresentar em 60 dias um plano de emergência e transformação da saúde, que resolveria os problemas do SNS e, estranhamente, diria eu, neste plano que foi apresentado, não há nenhuma referência a este eixo específico do INEM e da emergência pré-hospitalar. Pergunto-lhe se ficou surpreendido com esta omissão.
Senhor deputado, eu não tenho que ficar surpreendido ou não tenho que ficar surpreendido. Não lhe sei responder, muito honestamente, não lhe sei responder a isso.
Já é uma resposta.
Tudo o que é... tem que ser objeto de melhoria, não é? E acho que estes processos, de uma forma transversal, não estou a falar na especialidade, estou a falar na generalidade, todos estes processos merecem ser melhorados, não direi dia a dia, mas entendo o que eu quero dizer, tem que estar sistematicamente as coisas a ser melhoradas, até porque... num passado recente, com as cheias, vimos que tivemos mais episódios que enfim, não é? Tivemos uma pandemia, e temos que estar sistematicamente a adaptar aos novos tempos, sim.
Olhando para o seu currículo, tendo em conta a sua experiência, abstratamente falando, um plano que se apresentasse para resolver problemas do SNS deveria, na sua ótica, ter ou não um eixo específico sobre o INEM e a emergência pré-hospitalar?
Senhor deputado, obrigado. No que concerne à questão do INEM e de às vezes haver falta de ambulâncias, claramente que as coisas, a partir do momento em que, e vejamos o caso que normalmente tem sido, infelizmente tem tido uma pressão muito grande, o distrito de Setúbal, é óbvio que as coisas não estão bem, não é? Se não conseguimos dar resposta, alguma coisa deve ser feita para. Agora, que eu penso, e é o meu pensar só, é que é um problema que não tem que ser resolvido só com a injeção de mais ambulâncias, porque... como é suavemente conhecido também, temos ambulâncias paradas nos hospitais 4 e 5 horas e isso por si só não facilita o socorro. A partir do momento em que as ambulâncias ficam paradas no hospital, as coisas não estão bem. Sei que foram tomadas algumas medidas para comprar mais macas, isto de conhecimento de comunicação social, não é? Mas isto acaba por ser um ecossistema. A partir do momento em que há uma parte deste ecossistema que tem fragilidades, põe em causa todo o sistema. Sim.
Ok. Sr. Durante o período da governação da atual Ministra da Saúde, verificou-se uma sucessão de 4 presidentes do Conselho Diretivo do INEM. 3 ou 4, o número é irrelevante. Considera que esta instabilidade na gestão pode ser prejudicial ao funcionamento do INEM?
Sr. Deputado, se há constantemente alteração de pessoas, sim, não cria estabilidade em qualquer sistema, seja ele qual for.
Doutor, os relatórios da CTI, portanto, que foi uma comissão técnica independente, e da IGF, Inspeção-Geral de Finanças, que versaram sobre o INEM, alertam para alguns riscos de multissubsidiação das entidades prestadoras de serviços do CIEM, nomeadamente corpos de bombeiros e Cruz Vermelha. Concorda com esta conclusão?
Um, Como estava a dizer há pouco, acho que todos os processos têm que ser dinâmicos e precisam de ser melhorados. De uma forma geral, voltando na generalidade, eu penso que sim, todos os processos precisam de ser melhorados e precisam de ser adaptados ao tempo. Se calhar estamos ainda com processos que já deveriam ter sido alterados ou melhorados, digamos assim, não sei, alterados, melhorados, para uma maior eficácia e eficiência. Agora, especificamente sobre casos concretos, não sei responder.
Portanto, não sabes se, na sua ótica, aqueles riscos que o relatório os apresenta, apontam, de multissubsidiação das entidades prestadoras pelo INEM, corresponde à verdade ou não?
Não sei responder, sim.
Ok. Sr. Que avaliação faz do modelo de triagem utilizado no CODU? E, sobretudo, uma alteração recente que foi levada a cabo precisamente num período coincidente com a elevada procura sazonal no pico da gripe.
Senhor Deputado, como eu disse há pouco, eu não tenho interferência na parte operacional. Foi alterado, há pessoas que dizem que efetivamente melhorou, outras que piorou, mas efetivamente eu não tenho argumentos, digamos assim, para dizer que se está melhor, se está pior. Portanto, eu não sou a pessoa mais habilitada para responder a essa parte mais operacional.
Ok. Doutor, é do conhecimento que o Governo se encontra a trabalhar numa nova lei orgânica do INEM. Pergunto se já houve algum contacto da tutela no sentido de serem apresentados contributos à ANEP sobre esta matéria.
Senhor Deputado, exato. A ANEP, não consigo responder. A Direção Nacional de Bombeiros, não.
À data de hoje, nenhum contacto da tutela sobre a alteração à lei orgânica do INEM, é isso?
Senhor Deputado, a ANEP, não sei. Ok? Porque a ANEP tem vários...
À Direção Nacional dos Bombeiros, junto da ANEP.
Sim, a Direção Nacional de Bombeiros, não.
Acha possível que a ANEP tenha sido contactada sem o Diretor Nacional de Bombeiros ser pronunciar sobre esta matéria? Pergunto.
Não. A Direção Nacional de Bombeiros não teve intervenção nenhuma, não me chegou pedido nenhum. Agora, não sei se houve algum pedido. É como lhe disse, a questão da estrutura operacional no que concerne à resposta poderá ter dito alguma coisa, não faço ideia, não sei responder. Direção Nacional de Bombeiros, não. Não foi pedido qualquer tipo de contributo, Sr. Doutor.
Ok, obrigado. Sr. Doutor, considera que a Direção Executiva do SNS tem tido uma intervenção suficiente na articulação entre estruturas do SNS, nomeadamente para mitigar a retenção de macas, que já falou aí um pouco sobre essa matéria, e melhorar os fluxos assistenciais? Como avalia em concreto a intervenção da Direção Executiva do SNS nesta matéria?
Sr. Deputado, isso é uma pergunta difícil. Nós sabemos que o que eu lhe sei responder é o que tem vindo a acontecer ao longo do tempo, que há aqui uma grande dificuldade do Serviço Nacional de Saúde no que concerne à emergência pré-hospitalar, em algumas situações dar uma cabal resposta às solicitações.
Doutor, então, da Direção Executiva tenho a resposta, mas ia-lhe perguntar que avaliação global é que faz do funcionamento do CIEM, designadamente ao nível estrutural e orgânico. E já agora, em particular, da articulação concreta entre os diversos parceiros. Ou seja, se considera que existem falhas e a existirem, que sugestões é que pode estar em condições de dar a esta CPI para a melhoria do sistema no seu conjunto?
Senhor Deputado, De uma forma geral, no que concerne à parte operacional, parece-me que as coisas correm relativamente bem. O feedback que eu vou ouvindo, e até mais pela comunicação social e por alguma uma outra conversa, tem a ver com a retenção, portanto, dentro do hospital, na área da urgência, portanto, no serviço de urgência, de demorarem muito as ambulâncias paradas no serviço de urgência. Agora, de uma forma geral, parece-me que o que temos que melhorar é o serviço de urgência. Também me parece, utilizando uma terminologia que até acho que é o Sr. Presidente da Liga, que diz que quando se passa para o primeiro andar as coisas até parece que funcionam bem, é só ali a questão de retenção de doentes na própria urgência, é que provoca mais constrangimentos. Agora, se depois se me pergunta, será por falta de médicos, será por falta de macas, pronto, aí tem que ser alguém ligado ao hospital a responder, aos hospitais, não é?
Segundo o que percebo da resposta do Sr. Doutor, que agradeço, então, nós não temos nenhum problema operacional, portanto, a nível da resposta do CODU e do encaminhamento dos quartéis bombeiros e da Cruz Vermelha como principais prestadores de serviços, as coisas correm bem. O problema está, então, no hospital e, presumo eu, na gestão hospitalar. É isso que me está a querer dizer?
O que eu estou a dizer é que, em termos operacionais, o que me parece é que as coisas correm relativamente bem. Há fragilidades, é um sistema, pode haver uma fragilidade num tempo ou noutro de uma prestação. Situações mais pontuais. O que eu tenho conhecimento é que o maior problema que existe é efetivamente no que diz respeito à urgência. Portanto, o tempo que as próprias ambulâncias estão dentro da urgência. Portanto, estão na transferência, digamos, da maca da ambulância para a maca do hospital. E daí, portanto, nesse, digamos, resto de chão.
Se bem percebo, essa ineficiente, eventualmente, gestão hospitalar, estou a presumir por palavras suas, depois impacta e tem influência na capacidade de resposta operacional, sim ou não? É porque se não tiver, não há problema.
Sim, sim, sim. É isso que eu estou a dizer.
Então há um problema operacional.
Um caso prático. Se uma ambulância chegar ao hospital e conseguir transferir da sua maca para a maca do hospital em 5 minutos, 2, 3, 4 minutos, se conseguir transferir e ficar liberta para poder fazer outro serviço, é óbvio que essa ambulância está logo disponível para fazer face a outra situação que tenha. Se chega ao hospital e não consegue fazer a transferência num tempo que seja minimamente aceitável, se tiver lá 2 horas, 3 horas, a cada minuto que passa, que a ambulância esteja retida no hospital, é óbvio que o que estiver a seguir está mais hipotecado. Sim.
Para terminar, consegue identificar algum padrão onde essas situações tendam a verificar com mais insistência e com mais frequência? Muito obrigado.
Senhor deputado, onde tem acontecido com mais frequência, que é público, infelizmente, é no distrito de Setúbal.
Muito obrigada. Vamos então, eu tenho aqui um pedido de interpelação à mesa, é? Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço esta interpelação à mesa, essencialmente, por duas razões. Por um lado, em primeiro lugar, pedindo-lhe os seus bons ofícios para que relembre o depoente que tem que responder com verdade e só com verdade. E isto porque, e este era o segundo pedido que consta nesta interpelação à mesa, pedir-lhe para distribuir um documento, no caso a Lei 45/2019, que no seu artigo 18, que é a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que no seu artigo 18, relativamente às funções da Direção Nacional de Bombeiros, na sua alínea A, diz que lhe compete regular e coordenar a atividade técnica, formativa e operacional dos corpos de bombeiros, porque quer me parecer, quer a mim, quer ao deputado André Rios, foi dito que não tinha competência operacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada pelo lembrete. De facto, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Vamos então, de imediato, passar ao grupo parlamentar seguinte, Iniciativa Liberal, deputado Mário Amorim Lopes, 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Albertino Ventura, para além de Diretor Nacional dos Bombeiros, a ANEPS, foi também inspetor na Inspeção dos Serviços de Emergência da Proteção Civil, da ANEPS, entre 2019 e 2022. E, portanto, perante a questão, como é que não sabe responder se há risco de multifinanciamento?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não disse que não havia risco. Eu disse...
Não pode responder.
Eu não disse, portanto, eu não sei se fui mal interpretado, eu não disse que havia risco, aliás, eu disse que os processos são dinâmicos e que precisam efetivamente de ser reajustados sistematicamente. Existe risco, sim, existe esse risco, sim.
E para além do risco, confirma-se aquilo que consta do relatório da IGF, que houve multifinanciamento? É que estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, não é coisa pouca, custa muito a ganhar aos portugueses. Houve ou não multifinanciamento?
Senhor deputado, muito honestamente, não consigo ir à especialidade responder isso. Na generalidade, sim, há situações que... portanto, quando nós falarmos de risco de financiamento, há muitas transferências que são feitas para os corpos de bombeiros, para as associações, não é? Umas poderão ter mais risco do que outras. Não sei especificamente de que é que poderá estar. Nós temos, por exemplo, a questão do TECIR, em que há pagamentos pelos serviços prestados, pelos danos, pelas avarias dos veículos. Portanto, aí estamos a falar que o risco pode aumentar mais do que noutras áreas. Mas o risco existe, sim.
Deixe-me concretizar o que é que significa o risco de multifinanciamento. É, por exemplo, haver uma prestação que dá origem, não a um pagamento, mas a mais do que um pagamento, porque a entidade competente que procede aos pagamentos não confere e não percebe se aquilo já foi pago ou não. Isto acontece?
Senhor deputado, eu vou é que eu posso estar com uma linha de raciocínio, se o deputado estar com outra, e depois, por isso é que a minha resposta não ir ao encontro do que aquilo que diz. Por exemplo, um certo determinado bombeiro está num certo teatro de operações e a Câmara Municipal, por exemplo, pagou a refeição desse bombeiro. Se a associação, no meio de tudo, não estou a dizer que está a acontecer, a autoridade depois também pagar essa refeição, efetivamente, digamos que recebeu por dois lados, sim. Agora, se isso é prática corrente, não é. Agora, que pode acontecer? Pode acontecer. Não sei se era isto que estava...
Também era isso. Quem é que fiscaliza isso, então?
Há uma parte que é a ANEPS que fiscaliza algumas coisas através da inspeção, sim.
Portanto, é a ANEPS que fiscaliza isso, mas há pouco estava-me a dizer que não sabe dizer, sabe que eventualmente pode acontecer, mas não tem a certeza e não tem números. Portanto, nós não sabemos, o Estado português não sabe que multifinanciamento é que anda a realizar, é isso que nos está a dizer?
O que eu estou a dizer é que Estas situações podem acontecer, sim, podem acontecer. Que a fiscalização existe, que por vezes é detectado desvios, sim, e é reposto os dinheiros aos cofres do Estado, sim, mas a inspeção, no exercício das suas funções, faz esse trabalho e enquanto eu estive na inspeção, houve algumas reposições desses montantes, sim.
Muito bem, então passando aqui para outro assunto, a Liga dos Bombeiros assumiu aqui nesta CPI que pretendia ou estava a equacionar rescindir protocolos com o INEM. A Direção Nacional de Bombeiros foi informada sobre isto?
Não.
E qual seria já agora, fazendo aqui um exercício especulativo, o impacto operacional, na sua opinião?
Sr. Deputado, o impacto operacional, se nós, qualquer corpo de bombeiros, se não disponibilizar os seus serviços, neste caso que está a falar em concreto, da emergência pré-hospitalar, começa a ficar hipotecado a capacidade de resposta. Se nós, em alguns sítios, podemos já ter alguma fragilidade, a partir do momento em que há uma rescisão, mais hipotecado está. Tão simples, uma coisa tão simples, uma ambulância, se tiver um acidente num corpo de bombeiros, se esse corpo de bombeiros tiver duas ou três só ambulâncias, portanto, ou se tiver duas ambulâncias, se uma delas tiver um acidente, 50% fica logo hipotecado, sim.
Então, já que fala das inoperacionalidades, deixe-me perguntar também, porque na auditoria da IGF diz que entre 23 e 2024 identificou milhares de recusas e inoperacionalidades, cerca de 2 mil recusas e 18 mil inoperacionalidades. Em primeiro lugar, a ANEP confirma que este fenómeno existe no terreno e já agora, o que é que se deve?
Mas inoperacionalidades, também temos aqui várias vertentes. Primeiro, estamos a falar da emergência pré-hospitalar ou estamos a falar no seu bolo de transporte de doentes, por exemplo, não urgentes? Eu estou a dizer isto, Sr. Deputado, pelo seguinte, o retorno, por exemplo, do hospital para a casa do doente, portanto, não é uma emergência para o hospital lá, mas também está inserido na saúde. As inoperacionalidades, há vários tipos de inoperacionalidades. Há pouco, portanto, estava a falar, por exemplo, do caso de um acidente, das avarias das ambulâncias, ou das próprias recusas por não terem ambulância, por não terem tripulação, pronto. No que diz respeito a não haver ambulâncias ou não haver tripulantes, o que normalmente se passa, se aquele corpo de bombeiros não consegue dar resposta, pede ao corpo de bombeiros vizinho, digamos assim, de área geográfica mais próxima, para satisfazer o pedido.
Mas então, vamos concretizar. Quais são os principais motivos, até porque enquanto inspector certamente deve ter visto uns quantos, para a recusa ou para a inoperacionalidade? Estamos a falar falta de tripulação, falta de financiamento, avarias, acumulação de serviço. Quais são os principais motivos para dar uma recusa ou a ambulância estar indisponível?
Senhor deputado, as principais razões de recusa, eu também fui comandante, também fui bombeiro e comandante do Corpo de Bombeiros. Portanto, as principais recusas, efetivamente, pode ser não termos ambulâncias porque estão a variar, porque avaria, porque tem um acidente, portanto, reduz a nossa capacidade operacional. Mas o que acontece a seguir é pedido ao Corpo de Bombeiros vizinhos.
Mas os protocolos não prevêem uma substituição em caso de indisponibilidade? Ou seja, aquilo que é contratualizado com as corporações de bombeiros não pressupõe que exista X veículos, X ambulâncias disponíveis 24 horas ao serviço do CODU e caso, obviamente, alguma avaria, é uma responsabilidade do adjudicante, neste caso a corporação de bombeiros, assegurar a sua substituição. Isso acontece ou não?
Senhor deputado, falando na generalidade, acontece, portanto, a associação, o Corpo de Bombeiros, quando não tem, vamos imaginar que teve um acidente, deixa de ter essa ambulância. O Corpo de Bombeiros não tem só as ambulâncias que estão contratualizadas, normalmente tem sempre mais, normalmente tem sempre mais. E é substituída essa ambulância. Se não tiver para substituir, tem que efetivamente dizer que não tem.
Eu levantei estas questões porque o relatório à auditoria do IGF levanta precisamente estes pontos e questiona o modelo atual. Portanto, eu vou-lhe perguntar a si, uma vez mais, na qualidade de Diretor Nacional dos Bombeiros, se considera que o modelo atual é robusto, que está a responder às necessidades da emergência, do socorro e da emergência pré-hospitalar, e se serve o seu propósito ou se tem de ser revisto, e se tiver de ser revisto, exatamente em quê?
Senhor Deputado, eu penso que o modelo que está é robusto, que pode ser melhorado, possivelmente poderá ser melhorado. Eu tenho a questão da Liga de satisfazer financeiramente um posto de PEM, que segundo o que o Sr. Presidente da Liga, e penso que bem, diz que o que está contratualizado não chega para suportar os custos. Precisa de ser melhorado, não é?
Ainda bem que recupera isso. Confirma que os valores pagos, isso foi dito aqui já por vários intervenientes, confirma que os valores são insuficientes para cobrir os custos?
Senhor Deputado, eu não tenho quantificado quanto é que fica, mas é generalizado dizer que sim, que é pouco dinheiro, que não chega.
E finalmente, o que é que acha da formação passar para a Escola de Bombeiros? Considera que está capacitada para dar essa formação? A formação do INEM, refiro-me.
Sim, a Escola Nacional de Bombeiros é detentora de uma série de profissionais que são capazes. Agora, se houver essa transferência de competências, terá que haver também pela parte da Escola Nacional de Bombeiros um aumento de capacidade para satisfazer esses pedidos.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. Deputado José Lago Gonçalves, 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caro Dr. Albertino Ventura. A minha primeira questão tem que ver com o facto de ter referido que, para além destas funções, também foi bombeiro e comandante de um corpo de bombeiros. Da sua experiência, como é que avalia a articulação entre o INEM e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil?
Senhor Deputado, obrigado pela questão. Como disse há pouco, em traços gerais, a Direção Nacional de Bombeiros e há pouco o senhor deputado Rui Cardoso disse que está aqui escrito que tem formativo, portanto, a Direção Nacional de Bombeiros regula, coordena a atividade formativa e operacional dos corpos de bombeiros. Mas esta parte operacional que está aqui não tem nada a ver a parte operacional no que diz respeito à resposta. A Direção Nacional de Bombeiros, no que concerne à resposta, não tem intervenção. A ANEPS tem intervenção através da sua estrutura operacional. Aqui, no que diz respeito à parte operacional dos corpos de bombeiros, não sei se posso clarificar isto, se me estou a desviar, peço desculpa, tem a ver se o bombeiro que está no quadro ativo está ou não está habilitado para, se tem o curso TAT, se tem o curso de salvamento e desencarceramento, portanto, se enquanto aquele elemento que é um operacional, se satisfaz estes requisitos. Portanto, este operacional não é a parte operacional de... Portanto, ele para ir fazer um serviço, um serviço pré-hospitalar, este bombeiro tem que satisfazer certos e determinados requisitos. E isso sim é competência da Direção Nacional de Bombeiros, perceber se este bombeiro está ou não. Bem como quando entra num concurso de promoção, por exemplo, de bombeiro de terceira para bombeiro de segunda, tem que cumprir requisitos, tem que fazer formação, portanto tem que fazer aqueles... Isto é que a Direção Nacional de Bombeiros tem responsabilidade.
Muito obrigado. Uma das outras responsabilidades que decorre do Decreto de Lei 45 de 2019, que o meu ilustre colega teve a oportunidade de citar, determina que a Direção Nacional de Bombeiros também deve manter atualizada a inventariação dos meios operacionais das associações humanitárias de bombeiros voluntários. E a minha pergunta é se, a quando da sua chegada ao cargo de Diretor Nacional de Bombeiros, se essa inventariação dos meios operacionais estava assegurada.
Obrigado pela pergunta, senhor. A inventariação dos meios operacionais no que concerne a veículos está sempre... Há um programa informático que se chama SAD, o Sistema de Apoio à Decisão da Autoridade, de que cada corpo de bombeiros, quando adquire um veículo, é colocado, é feito o registro nessa plataforma para depois estar disponível para fazer o serviço que lhe é confiado, se for um veículo de combate a incêndios, se for uma ambulância. Portanto, os veículos são inseridos nessa plataforma e a qualquer momento chegamos a essa plataforma e conseguimos verificar quais são os veículos que essa associação tem.
Muito obrigado. E como é que vê a evolução na última década dos números em relação às associações humanitárias de bombeiros? Na última década, como é que vê a evolução desses números em termos de meios operacionais?
Obrigado, Sr. Deputado. Em traços gerais, tem havido uma evolução significativa. Não é o desejável, não. Não é o desejável. O parque automóvel dos bombeiros, uma vez mais, de uma forma geral, está um pouco envelhecida. Por exemplo, no que concerne às ambulâncias, será um parque muito mais recente. Mas se fala no global do corpo de bombeiros, sim, está envelhecido. Os veículos de combate, essencialmente de combate a incêndio, são veículos extremamente caros e que não são fáceis das associações adquirirem.
Muito obrigado. Tem ideia de quantas corporações de bombeiros voluntários existem no país e de quantos operacionais é que envolvem, bem como a dimensão da percentagem de socorro de emergência que as corporações de bombeiros asseguram no país?
Existem 412 associações de bombeiros voluntários. Existem cerca de 30 mil operacionais. E estes 30 mil operacionais estão divididos também por diversas áreas. Enquanto aqui há bombeiros que conseguem satisfazer várias áreas de intervenção, outros estão dedicados a áreas muito específicas, como, por exemplo, mergulho, estão dedicados a áreas muito específicas. Até mesmo no que diz respeito ao pré-hospitalar, nós temos bombeiros chamados bombeiros especialistas que estão dedicados, que podem estar só dedicados à área do pré-hospitalar. Mas em traços gerais, registados no quadro ativo, temos cerca de 30 mil bombeiros neste momento.
Muito obrigado. Ainda no âmbito das competências da Direção Nacional de Bombeiros, compete também assegurar a profissionalização, qualificação e a capacitação desses bombeiros que teve a oportunidade de referir. E a minha pergunta tem a ver com o balanço. Qual é que é o balanço que faz da qualificação dos bombeiros nos últimos 10 anos e se considera que esta tem vindo a melhorar ou que considerações é que nos pode transmitir?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem vindo, a qualificação dos bombeiros tem vindo a melhorar muito, muito. Cada vez temos mais profissionalização nos corpos de bombeiros. Uma vez mais, isso também, se me permite o termo, também é um bocado feito de fabrico, não é? E eu, enquanto tendo sangue de bombeiro a correr, gosto que os bombeiros cada vez mais tenham melhor capacidade de resposta, que os próprios bombeiros cada vez tenham mais formação, porque isto é bom para todos nós. Portanto, os bombeiros, quanto mais formação tiver, melhor qualidade na prestação de socorro, seja ele qual for, melhor é. Sendo melhor é melhor para todos nós. Mas sim, senhora, a Escola Nacional de Bombeiros tem feito um esforço e está, neste momento, também a fazer alguns ajustes. Estamos a fazer alguns ajustes à formação dos bombeiros, quadros de comando, neste momento, para melhorar. E sim, os bombeiros têm melhorado muito mesmo a sua formação. Gostava muito que continuasse nesta senda de melhorar, e a profissionalização é claramente um caminho.
Muito obrigado. Voltando-nos aqui para o INEM, se considera que na última década o INEM enfrentou problemas relacionados com a falta de pessoal, com baixos salários, como sucedeu no caso dos técnicos de emergência pré-hospitalar, considera?
Senhor deputado, se me permite aqui para descontrair, baixos salários todos nós temos, desde os deputados, acho que todos temos baixos salários. Eu não ouço ninguém dizer que ganha bem, todos nós gostávamos de ganhar um bocadinho. Mais, no que concerne à questão do INEM, dos técnicos, eu não sei responder muito bem essa pergunta. Efetivamente, está na praça pública que querem melhores, mas eu acho que isso é transversal a todas as áreas, não é? Todos nós gostávamos de ganhar um bocadinho mais.
Em 2020 era dado conta que o Estado português devia às corporações de bombeiros verbas na ordem dos 40 milhões de euros, uma situação que obrigou algumas corporações a recorrer a empréstimos bancários para fazer face a despesas e para pagar subsídios e dívidas. Eu pergunto-lhe se tinha ideia destes montantes.
Obrigado, Sr. Deputado. Como há pouco disse, e peço desculpa ao Sr. Deputado Rui Cardoso, eu não tenho montantes em mente, mas é facilmente, portanto, esses montantes chegam facilmente, com muita facilidade, basta não haver transferências do INEM, da autoridade, um mês, dois meses, três meses, pronto, para se chegar a valores astronómicos, falando assim. Nós, nesta situação deste evento, por exemplo, das condições meteorológicas adversas no que concerne a estes últimos dias, isto fez com que a atividade operacional dos corpos de bombeiros aumentasse exponencialmente, e isso faz o movimento dos veículos na rua, combustível, a alimentação que falei há pouco, tudo que está inerente estas estruturas estarem na prestação de socorro, faz aumentar a dívida. Portanto, a dívida, isto é, os valores. Portanto, facilmente chegamos a valores astronómicos com muita facilidade.
Tenho ideia da grandeza dos encargos financeiros que o transporte de emergência representa para as corporações de bombeiros voluntários?
Sr. Deputado, eu valores não tenho, mas nós temos associações de bombeiros, através dos seus corpos de bombeiros, que chegam a ter 20, 25, 30 ambulâncias por dia na rua, e mais, depende da área geográfica em que esteja inserido, na rua diariamente. E há realidades completamente díspares, não é? Se nós formos para o interior, as associações, os corpos de bombeiros fazem transportes de muitos quilómetros, portanto, têm uma atividade operacional gigante.
Muito bem, e, portanto, considera que, à data em que eu lhe falei, em 2020, o facto de haver uma dívida no valor de 40 milhões de euros em relação às corporações de bombeiros, se isto podia traduzir-se num impacto negativo no transporte de emergência que era assegurado pelas corporações de bombeiros voluntários, mesmo que essas dívidas não estivessem relacionadas com essa atividade.
Senhor deputado, obrigado. Eu vou responder no geral. Qualquer organização que tenha dívida, que não receba, passa a ter dificuldades, umas mais, outras... Peço desculpa, perdão. Outras mais, outras menos, depende da própria capacidade dessa associação, não é? Até porque existem associações que têm outro tipo de atividades, como piscinas, pronto, podem ter mais ou menos capacidade, mas é óbvio que chegar ao fim do mês e as verbas de que qualquer fornecedor que tenha que pagar por um serviço que foi prestado por essa associação, se não é ressarcida, passa a ter dificuldades.
Muito obrigado. Uma outra competência da Direção Nacional de Bombeiros é elaborar a proposta de orçamento da ANEPS, consignada à atuação dos corpos bombeiros, e acompanhar a respectiva execução. Tem conhecimento da evolução das dotações previstas nos orçamentos da ANEPS para os bombeiros e, neste caso, considera que têm sido suficientes, particularmente entre 2019 e 2025?
Senhor deputado, no que concerne ao orçamento, na ANEP só existe um orçamento. A Direção Nacional de Bombeiros não tem muita matéria. A evolução, tem havido evolução. De que ano é que estava a falar? Peço desculpa.
Entre 2019 e 2025-26.
2019 já não tenho. Tenho aqui a partir de 2022, estávamos com 29.700.000, 31, neste momento estamos com 37 milhões. Agora, se chega, não. Não chega.
Muito bem. No final de 2024, o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses assinaram um protocolo de cooperação, recorda-se?
Têm assinado, não passa por mim, mas sim, têm assinado.
Pronto, produziu efeitos a partir de 2025, previa medidas de reforço da cooperação no transporte pré-hospitalar de doentes urgentes, dentre os quais destacamos um aumento de 20% da comparticipação financeira às corporações de bombeiros. Na altura em que foi assinado ainda não era diretor nacional, mas desde que está em vigor passou a ser, e eu pergunto-lhe como é que avalia este reforço do financiamento da atividade transporte de doentes pelos bombeiros e se considera isto um passo positivo?
Senhor deputado, pronto, como disse bem, eu não conheço qualquer protocolo que seja, portanto, a Liga dos Bombeiros Portugueses é um parceiro privilegiado no que concerne à negociação destes protocolos. Sempre que a Liga vai para uma base negocial e que consegue nem que seja um euro a mais, é benéfico. Agora, o que é dito é que realmente ainda é manifestamente pouco, mas sim, parece-me que tem havido uma evolução gradual ao longo do tempo que tem vindo ao encontro do que a Liga pede e que os bombeiros dizem que é de direito, embora ainda esteja aquém do que é justo.
Esclarecido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Relembrar que a resposta será conjunta. Peço aos senhores deputados para fazerem as questões que tiverem que fazer de forma pausada para que o depoente possa ter tempo de tomar nota. Inicia novamente o Grupo Parlamentar do Chega. Deputado Rui Cardoso, faça favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Há pouco, em resposta à interpelação à mesa que fiz relativamente às competências do Diretor Nacional de Bombeiros, associou o Soutor a que as competências ditas operacionais que constariam na lei tinham que ver com um aspecto mais formativo relativamente a desencarceramentos, etc., toda uma componente formativa. Contudo, aquilo que a lei faz é distinguir de forma muito clara componente técnica, formativa e operacional. Portanto, no meu entendimento, o espírito da lei é de diferenciação destas duas dimensões. Este era o primeiro comentário que queria fazer. Depois, se tivermos em conta do que fomos ouvir nesta audição, a análise comparada aos vários despachos e aos momentos políticos, que isto é importante, que lhe dão enquadramento, ficam-nos claras duas coisas. Em primeiro lugar, que não existia e não existe, pelos vistos, uma arquitetura institucional clara e livre de ambiguidades relativamente ao cargo de Diretor Nacional de Bombeiros. Uma vez que se existisse, não seria necessário reafirmar com tanta insistência hierarquias e com tanta frequência a alterar constantemente os mecanismos de regulação. Em segundo lugar, que esta sucessão de atos administrativos organizatórios só demonstra que os mecanismos permanentes de coordenação e cadeia de comando não estavam totalmente oleados, estabilizados, e por isso, e daí, as sucessivas intervenções no plano político para assegurar o funcionamento adequado do sistema. Relativamente à carreira, o Soutor disse também que era favorável à existência, aliás, lamentava o facto de ainda não existir uma carreira para os bombeiros. Uma notícia recente dava conta de que existem cada vez mais jovens a estudar para ser bombeiros e com interesse em seguir essa carreira, mas de facto a carreira não existe. E por isso a questão que eu lhe gostava de deixar é que diligências é que tem tomado enquanto Diretor Nacional de Bombeiros, dentro daquilo que é o seu escopo de competências, para tentar sensibilizar o poder político para a criação desta carreira que, como sabe, o Chega tem proposto, dentro e fora do Orçamento do Estado, várias vezes, várias propostas que são nesse sentido. E mesmo para concluir, perguntar-lhe qual é a sua posição relativamente ao facto de haver associações de bombeiros onde os seus dirigentes se endividam no sentido de manter uma conta corrente saudável e, como sabemos, é um problema.
Muito obrigada. Deputado André Reis, do Partido Socialista, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Doutor, eu permito-me socorrer da sua enorme experiência profissional, académica e da sua sapiência para perguntar-lhe, com certeza que já acompanhou ao longo de todo o seu trajeto nestas áreas, diversas greves que aconteceram e que afetaram o funcionamento do INEM. Permitir-me trazer aqui à colação uma greve que constitui também um objeto imediato desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que ocorreu, com certeza que acompanhou, não nestas funções, mas acompanhou noutras anteriores, a greve que teve lugar em outubro, final de outubro, início de novembro de 2024. Essa greve veio a resultar, direto ou indiretamente, o relatório da IGAS pronuncia sobre essa matéria, cerca de mais de uma dezena de falecimentos. A minha pergunta, ou as minhas perguntas, têm a ver com o seguinte. A análise que o Soutor faz a esta greve em concreto, em particular, o que é que pode ter concorrido para este número tão elevado de fatalidades? Se este número elevado de fatalidades teve paralelo na história do INEM noutras greves que afetaram o seu funcionamento, direto ou indiretamente? E, se não se recorda de outras greves que tenham tido este impacto, o que é que poderá ter concorrido para que este resultado tenha acontecido tão drasticamente? Isto é, se houve aqui alguma omissão que seja do seu conhecimento por parte da tutela ou da própria Conselho Diretivo do INEM naquilo que foi a promoção de serviços mínimos e da organização de escalas de serviço em função de um pré-aviso de greve que tudo leva a crer que seguiu os trâmites legais para a convocação de greves desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para finalizar, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a deputada Carolina Marques. Não, não é? É o mesmo? Pronto, peço desculpa. Muito José obrigado, Lago Gonçalves.
Na sequência daquilo que eu tive a oportunidade de questionar na primeira ronda, questionava-o ainda relativamente a uma competência que é determinada pelo Decreto-Lei 45 de 2019 e que determina que compete à Direção Nacional de Bombeiros promover programas para a requalificação, reequipamento e reabilitação dos equipamentos e infraestruturas dos corpos de bombeiros. Também aqui a minha questão é se considera que estes programas de investimento foram suficientes nos últimos anos, nomeadamente desde 2019. Depois, sabemos que grande parte do transporte pré-hospitalar de doentes urgentes é assegurado pelas corporações de bombeiros e eu gostaria de saber como é que encara que deveria ser uma evolução desejável deste transporte, se deve continuar como atualmente ou se os bombeiros devem realizá-lo numa lógica de complementariedade para com o INEM. Por fim, relativamente à situação financeira do INEM, qual é que é a sua avaliação relativamente a decisões e escolhas do anterior governo do Partido Socialista no sentido de promover a transferência de verbas entre 2020 e 2022 de cerca de 120 milhões de euros dos seus saldos de gerência do INEM para outras finalidades do Estado que não a atividade de socorro e emergência. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos então passar para a resposta final conjunta. Tem a palavra.
Muito obrigado pelas questões. Senhor deputado Rui Cardoso, relativamente aos dirigentes endividados, acho que isso é altamente reprovável, não é? Infelizmente podem recorrer a isso, mas é altamente, a minha visão é que é altamente reprovável. Não vejo outra forma. No que diz respeito à questão operacional dos bombeiros, e não queria atividade operacional, não queria que ficassem dúvidas, embora eu não sou jurista, pode argumentar, a Direção Nacional de Bombeiros neste momento não tem ação na gestão operacional do dia-a-dia, na ativação de meios dos corpos de bombeiros. A carreira, no que diz respeito à carreira dos bombeiros, o que é que está a acontecer? Sabe-se que está a haver reuniões conjuntas com a Liga numa tentativa de se fazer uma carreira de bombeiros. Vamos aguardar a ver se sai, se não sai, mas está a ser feito um trabalho nesse desiderato, sim. Senhor deputado Rijo, as greves não efetivamente põem em causa a capacidade de resposta de qualquer organização. Se teve impacto, se isso decorreu mortes por causa disso ou não, não sei responder, como deve de poder imaginar, mas se nós, em traços gerais, dizemos que a capacidade de resposta no dia-a-dia, por vezes, pode estar ligeiramente hipotecada, a partir do momento em que há uma greve, é óbvio que põe em causa a capacidade de resposta de qualquer instituição. No que diz respeito, eu penso que também foi... o Sr. Deputado José Gonçalves, sobre a questão do reequipamento, tem havido no PRR e agora com o 2030 tem havido alguns reequipamentos para os corpos de bombeiros, tem havido uma evolução positiva, mas claramente tem que haver muito mais, tem que haver mais investimento efetivamente nesta área. E isso é notório quando os veículos está consignado que têm a vida útil, e ao fim dessa vida útil deveriam de ser deixar de estar no ativo. Sendo certo, também é transversal sabermos que existem muitas associações que vão ao mercado de importados adquirir veículos precisamente para colmatar estas fragilidades. No que diz respeito aos 120 milhões de euros, eu não sei responder, acho que foi realocado para outro para outro fim, mas eu não sei responder a isso. Foi uma necessidade, provavelmente, de altura, que não sei. Na altura sei que teve a ver com o Covid, mas é isto que me apraz dizer.
Muito obrigada. Dou então por terminada esta audição. Não tenho aqui sinalizado mais nenhum pedido. Penso que todas as perguntas foram respondidas. Portanto, dou por terminada esta audição, agradecendo o facto de ter demonstrado disponibilidade para vir até nós. Muito obrigada e bom regresso.